Olá, meu amigo, minha amiga, compadre, comadre, estamos chegando mais uma vez aqui na sua casa, trazendo para você, para toda a sua família, mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra, um serviço de comunicação do IDR Paraná. Quem fala com você hoje, aqui sou eu, Amarildo Alba, com a ajuda ali dele, do Gustavo Estela na sonoplastia. De agosto de 2020, terça-feira, com a lua entrando na fase minguante, 1h47 da tarde, dia da televisão, do estudante e dia do advogado. Bom, e para as suas orações, eu confiro aqui no nosso almanaque da igreja, você pode anotar aí, é dia de Santa Clara, padroeira da televisão. E olha só, viu? Aqui em nosso estado, muitos produtores aproveitam áreas de lavouras para, no período de inverno, fazer o cultivo da aveia e do azevém. Pode ser para a produção de forragem ou mesmo para não deixar o solo descoberto neste período do ano. Bom, e para o agricultor que lida com a criação de gado de leite, um bom negócio agora, viu? É aproveitar essas plantas para fazer a produção de feno. É o que explica para a gente o extensionista Silvio Ferrari, do IDR Paraná de Doutor Camargo.
Nesse período de inverno, a alimentação dos rebanhos é dificultada pelas condições climáticas e a sensível diminuição das pastagens de verão. Uma alternativa muito interessante é a utilização da fenação. Nesse processo, as gramíneas solteiras ou consorciadas com leguminosas são manejadas mecanicamente, de forma a diminuir o teor de umidade para 15 a 25%, mantendo as propriedades nutricionais. O feno, que é o produto da fenação, pode ser utilizado na alimentação de bovinos, caprinos, equinos e ovinos. A qualidade do feno produzido está ligada diretamente ao sistema de produção da cultura utilizada. A aveia preta e a aveia branca são excelentes opções de gramíneas para a produção de feno. Além de proporcionarem alimento com qualidade nutricional boa, ou seja, um teor de proteína em torno de 10 a 12%, essas espécies auxiliam no manejo e conservação de solos, pois proporcionam o aumento do teor de matéria orgânica no solo, a reciclagem de nutrientes, a proteção da superfície do solo e o controle de ervas mal localizadas, pragas e doenças. Para maiores informações, procure o departamento técnico do IDR Emater de seu município.
É, parece que vamos ter mudança na condição do tempo aqui em nosso estado a partir desta terça-feira. E quem explica melhor pra gente tudo isso agora, né, o que deve acontecer e o que não deve acontecer então, hoje e nesses próximos dias, é o meteorologista Luiz Renato Lazinski. Vamos ouvir. Fala, Lazinski.
Olá, Marildo. Tudo bem com você? Pois é, boa notícia que temos mudança no tempo essa semana, Marildo. Tivemos aí uma semana que passou, final de semana, fez calor aqui no estado, não é? Como nós falamos, umidade relativa do ar muito baixa, mas também fez frio. Tivemos temperaturas aí mínimas na faixa de 2 a 3 graus ali na região do General Carneiro, né? Aquelas regiões mais ao sul do estado. Mas, Amarildo, a terça-feira não muda muito hoje ainda do que nós temos visto aí nos últimos dias. A terça-feira ainda vai ser um dia ensolarado, sol predominando, não é? Faz um pouco de frio pela manhã ali nessas áreas mais ao sul do estado, essas áreas mais altas. A umidade relativa do ar também se mantém muito baixa, principalmente à tarde, nas horas mais quentes do dia, variando entre 20% e 30%, principalmente no oeste e no norte do Paraná, né? Então, é bom o pessoal ficar atento, porque a umidade relativa do ar muito, muito baixa. Amanhã nós já vamos começar a perceber uma mudança no vento. Amanhã, quarta-feira, nós teremos a aproximação de uma frente fria aqui para o Paraná, ainda vai estar em Santa Catarina, mas a nebulosidade já começa a aumentar bastante. E podemos ter já algumas pancadas de chuva isoladas, principalmente ali no sudoeste, oeste, norte e sul do estado ainda pela manhã. No decorrer da tarde, essa nebulosidade aumenta ainda mais e a chance de chuva em várias partes do estado, com exceção do norte. O norte do Paraná não deve ter essas pancadas de chuva amanhã na quarta-feira. As outras áreas sim, né? Principalmente à tarde e à noite, já deve ocorrer uma ou outra pancada de chuva, não é? Na quinta-feira, essa frente fria permanece ali entre Santa Catarina e Paraná, mantém o tempo ainda com sol e nuvens aqui no estado, uma nebulosidade mais presente nessas áreas mais ao sul e mais ao oeste do estado, também com chance de chuva nessa região centro-sul, leste e oeste. O norte, na quinta-feira, também ainda deve passar sem chuva. E aí sim, na sexta-feira, essa frente fria chega aqui ao Paraná, aí vai manter o céu nublado, encoberto, com pancadas de chuva em praticamente todo o estado ao longo de toda a sexta-feira. Pode ocorrer, inclusive, algumas trovoadas, algumas pancadas de chuva um pouco mais forte, não é? E rajadas de vento, que podem causar aí ventos entre 50 e 60 km por hora, principalmente à tarde e noite de sexta-feira. No final de semana, sábado e domingo, o tempo se mantém fechado, essa frente fria se mantém aqui entre o Paraná e São Paulo, não se desloca muito para a região sudeste e mantém o tempo nublado, encoberto, com pancadas de chuva, mas aí sim de leve intensidade ao longo do dia do final de semana. E segue assim no início da próxima semana, segunda, terça-feira, não deveremos ter muitas mudanças. Essa frente fria vai ficar aqui praticamente semi-estacionária entre São Paulo e Paraná, vai manter o tempo com bastante nebulosidade, encoberto e algumas pancadas de chuva também isoladas, tanto na segunda quanto na terça-feira. Só no sul, sudoeste é que o sol pode aparecer em alguns períodos. Nas outras áreas, mantém o tempo mais fechado, não é? Então, a boa notícia é que a chuva vem a partir aí de quarta, quinta-feira, em boa parte do estado, não é, Maria? E se mantém aí até o início da próxima semana. Com isso, as temperaturas também caem. Hoje ainda faz calor, como nós falamos aqui nesta terça-feira. Vão ser temperaturas bem altas aí, principalmente ali no oeste e no norte, chegando próximo dos 30 graus, as máximas, não é? Mas a partir de amanhã, essas temperaturas já diminuem um pouco. Ainda faz um pouco de calor ali no norte do Paraná, mas a partir aí de quinta-feira em diante, amanhã, principalmente quinta-feira, as temperaturas já diminuem bastante. Não faz muito frio de manhã, mas as máximas também não sobem muito no decorrer da tarde. E claro, com isso a umidade relativa já melhora bastante. Então, a atividade no campo a partir de quarta, quinta-feira em diante, Amarildo, vai ser um pouco mais difícil para quem está colhendo, aí já atrapalha um pouco em função da chuva. Mas a boa notícia é que vamos ter chuva, estamos precisando, como nós temos comentado, estiagem ainda não terminou. Claro, a chuva é bem-vinda, ainda muito aquém do que nós necessitamos, mas já é um alento, já dá uma melhorada bastante na qualidade do ar. Amarildo, quero desejar a você e a todos aí uma boa semana e um grande abraço a todos.
Valeu, Lazinski, muito obrigado, um grande abraço para você também e até a próxima sexta-feira. E agora vamos dar uma olhadinha rápida aqui no boletim do Departamento de Economia Rural, o último boletim, né, do DERAL, da Secretaria de Estado da Agricultura, que foi publicado nesta sexta-feira, dia 7, com os preços médios dos principais produtos aqui de nossa agropecuária. Pois é, com vários produtos registrando aumento de preço. O boi em pé, por exemplo, fechou com a cotação média de R$ 215 a arroba, em algumas regiões chegando a R$ 220. Arroz em casca, R$ 98 a saca, há um ano estava sendo vendido a R$ 60, só para você ter uma ideia. E soja, R$ 105 a saca e milho, R$ 44 a saca. É, e até a erva mate teve uma recuperação de preço. Foi vendida na sexta-feira por R$ 17,40 a arroba, né, com entrega na propriedade. Café, R$ 490 a saca. Feijão preto, R$ 219. E feijão carioca, R$ 190 a saca de 60 quilos. Mandioca, viu, é que continua com o mercado ruim para o produtor, R$ 338 a tonelada, e o suíno tipo carne, para o criador não integrado à indústria, estável, né, mas num patamar bom, R$ 6,21 o quilo. Bom, meu amigo, minha amiga, era esse o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, torcendo, né, para que todos vocês tenham aí uma ótima terça-feira. E até amanhã, então, quando estaremos aqui de volta mais uma vez, trazendo para você, para toda a sua família, mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um grande, forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.